postais do mundo, 5 são estatais. Agora, temos que separar, portanto, problemas setoriais, desafios, limites, problemas de gestão, de problemas decorrentes da forma de propriedade. Ou seja, há de se separar o que tem como origem o fato dos correios serem públicos e as soluções não podem ser encaminhadas a partir de um diagnóstico equivocado da natureza do problema, tá? Bom, por fim, os Correios no Brasil, eles são elogiados por essa agência ligada à ONU, né, que é a maior autoridade do mundo no assunto, como o melhor sistema postal da América Latina. Perfeito? No último relatório de 2025, a ONU coloca o Brasil como referência e aponta que, mesmo com todos os problemas financeiros, fiscais e inclusive de gestão, os Correios no Brasil, dados os desafios enormes que nós temos, consegue manter a universalidade do sistema. Então, nós temos que ter orgulho do nosso sistema. Ele é melhor visto fora do que dentro. E finalizo dizendo que os dados dos Correios para suas melhoraram bastante nos últimos meses, tá? Mais de 90% das entregas estão no prazo e o índice de satisfação do consumidor subiu. Então, o que nós precisamos é recuperar os Correios e ter orgulho das nossas estatais. Por fim, sempre haverá algum tipo de participação estatal, mesmo no sistema que o professor Gessner diz, por conta da natureza do setor e não pelo fato dele ser público. Há falhas de mercado que não se dão por conta de direito de propriedade.
Nós recebemos muitas dúvidas de ouvintes sobre essa questão. Eles propuseram muitas questões aqui. Então, gostaria de encaminhar uma delas para que vocês respondessem, que é do nosso ouvinte Douglas Nascimento. Ele pergunta assim: gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o papel estratégico dos Correios. É de fato estratégico ou não? E, em sendo estratégico, quais os riscos que o país correria ao privatizar os Correios? Começando por Gessner Oliveira.
Veja, eu acho que é uma pergunta ótima que o ouvinte nos encaminha. Queria chamar a atenção para o seguinte: há um papel estratégico justamente na universalização do serviço. Essa universalização é restrita àquelas regiões, mercados que não são devidamente atendidas ou não são de interesse de operadores privados. Então, as encomendas, as entregas ligadas aos mercados digitais e tal estão plenamente atendidas. Para esse papel de universalização, uma concessão administrativa, ou seja, uma parceria público-privada, poderia ser feita, estabelecidas as obrigações a serem cumpridas e com uma boa regulação. Uma regulação com excelência técnica, com independência, isso garantiria que toda a população fosse atendida, não a um custo como nós estamos observando hoje, com grande ineficiência. Eu chamei atenção para esses prejuízos acumulados por uma redução do investimento de mais de 60%, o que o modelo atual é insustentável. Porque o Correio não tem condições de competir nos mercados onde há operadores privados e, consequentemente, não gera os recursos necessários para atender o conjunto da população. Então, é algo absolutamente insustentável e que é algo do qual nós, brasileiros, temos razão de nos orgulhar historicamente. O Correio tem uma bela tradição. No entanto, no período recente, nas últimas décadas, ele, infelizmente, já não cumpre mais o seu papel. Está completamente superado. O Davi mencionou a Suíça. Vamos e venhamos, Davi. A Suíça e o Brasil são países completamente diferentes. Experiências de serviço postal privado na Alemanha, nos Países Baixos, na Áustria, na Bélgica, são todas experiências positivas. Então, é possível ter uma privatização com sucesso, obviamente bem planejada, gradual e, sobretudo, com boa regulação, buscando eficiência e cumprimento de metas, algo que, infelizmente, apesar de algumas melhoras nos meses recentes mencionados pelo Davi, os Correios não têm cumprido.
Agora, Davi, na sua avaliação, papel dos Correios é estratégico? E, em sendo estratégico, quais seriam as consequências de uma privatização?
É perfeito. É estratégico no sentido que o professor Gessner falou. Os serviços postais, eles são um serviço público. Isso é reconhecido pelo STF. Então, há uma necessidade de se universalizar. E qual é o desafio do setor? Isso é importante ficar claro. O setor tem desafios que não têm a ver com ser privado ou estatal, tá? E é muito barato. O custo unitário te entregar 100 encomendas, 100 encomendas em um quarteirão em São Paulo ou em Copacabana é extremamente baixo. O custo de fazer três entregas em centenas de quilômetros no, na região norte é extremamente alto. Então, é um sistema que precisa ter preços uniformes, por ser um serviço público. Ele deve avançar na integração regional e ele tem esse problema. Se os Correios se concentram, especialmente nas regiões de altíssimo custo, tá? Ele obviamente ele terá um problema de caixa porque a operação se torna insustentável. Então você tem que fazer subsídios cruzados, sejam entre segmentos mais lucrativos, que é o segmento de encomendas, tá? E entre redes de baixa e alta densidade. Então essas questões, elas têm a ver com o setor. Por fim, os Correios, eles são importantes, por exemplo, em uma emergência sanitária, na entrega de vacinas, de medicamentos. É importante ter estruturas estatais prontas para atender necessidades emergenciais, entregas de provas de concursos como o Enem. O Brasil, ele possui muitas especificidades, um território continental altamente heterogêneo que precisa de um planejamento estatal robusto. E finalizo agora dizendo e reforçando: a maior parte das experiências positivas no mundo, os melhores sistemas no mundo, eles são estatais e os privados, que de excelência, são exceções. Dos sete melhores modelos, cinco são estatais e dois são privados. Então, não se pode associar os problemas do setor ao direito à forma de propriedade, perfeito? O setor passa por uma crise no mundo.
Davi Decaixe e Gessner Oliveira, quero agradecer a gentileza de vocês de terem aceitado trazer alguns dos argumentos para este que não é um debate, como todos os demais, que tem um ponto final. Pelo contrário, esse é o ponto inicial, porque são argumentos para que você que está nos acompanhando aqui na CBN possa levar à frente, buscar novas informações e tirar sua própria conclusão a propósito desse assunto, que hoje se dedicou a falar sobre privatização ou não dos Correios. Muito obrigado a vocês pela participação. Gessner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas, sócio da AGO Associados e o economista Davi Decaixe, que é diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento. Todo esse material fica à sua disposição na página da CBN, no YouTube, nos nossos aplicativos, enfim, para que você possa compartilhar também e discutir temas importantes para o Brasil. 8h50.
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
A HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações.
E como está hoje o acesso ao tratamento no Brasil?
No Brasil, existe tratamento disponível no SUS para os pacientes com HPN, com um acompanhamento definido por um protocolo clínico específico. Porém, o país agora tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos, que podem, além de permitir um melhor controle da doença, com menor necessidade de transfusões, por exemplo, proporcionar maior conveniência e qualidade de vida para todos os pacientes dessa doença. Por isso, é fundamental que o acesso acompanhe os avanços da medicina, tanto no HPN, quanto em todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Dia dos Pais é com a Vonder.
Oi, oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos, apresentadora do Panorama CBN, o podcast que traz as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora. E você vai saber no episódio de hoje quais são os nomes escolhidos pelos partidos até aqui para disputar a presidência da República. Dois ainda não definiram os vices. Prazo termina na quarta-feira. Te conto também sobre os trabalhos retomados no Congresso e no STF. E que, em mais um passo da reforma tributária, novas siglas aparecerão nas notas fiscais a partir de hoje. No noticiário internacional, destaque para o êxodo a Ceuta, na Espanha, que já deslocou 100 mil pessoas. Baixe o Panorama CBN no seu tocador de podcast favorito e ouça o que de mais importante acontece. Eu te espero. Até lá!
8h54.
Ele é conhecido em todo o país como gás de cozinha.
É o gás!
Mas também é o gás do campo. Seca os grãos, aquece as granjas, refrigera o leite. O gás da indústria naval, farmacêutica, de bebidas, alimentos. O gás do comércio, fundamental para hotéis, restaurantes, pequenos negócios. Seja granel ou nos botijões, ele está em todo o país. É o nosso gás. Ele está em tudo que o Brasil faz.
Gás do Brasil, uma campanha do Sindigás.
Agora em Brasília, 8 horas e 55 minutos. Olá, ouvinte. Eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E agora é a hora de falar do CBN Brasília. Bruno Melo está no estúdio. Bruno, bom dia.
Bom dia, Mariana. Bom dia, ouvintes.
E aí, Bruno, o que você destaca para esse início de semana, início de mês, né, também?
Pois é, o assunto agora, a gente entra de cabeça, né, no assunto eleições, já com a realização de muitas convenções no final de semana e esse cronograma que segue ainda nesse início de semana até o dia 5, com o fim do prazo para a realização das convenções partidárias. Ontem a gente teve o lançamento, a oficialização, né, da candidatura da governadora Celina Leão na convenção do União Progressista. Ela que vai disputar essa reeleição ao governo do Distrito Federal e com a chapa que foi confirmada também com as duas candidatas ao Senado, que são do PL, né, a Bia Kicis e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que estarão nessa chapa. No próprio sábado, a gente tocou agora há pouco a reportagem aqui, no programa a gente vai falar mais sobre isso, o PSD confirmou o nome do ex-governador José Roberto Arruda como um dos candidatos ao governo do Distrito Federal, PSD que tenta essa vaga e que há aí uma questão que a gente até vai trazer mais detalhes na matéria, que é a dúvida ainda na justiça, né? Na medida em que o Supremo Tribunal Federal ainda deve analisar aquela, o questionamento momento sobre as mudanças na lei da ficha limpa e, a depender do resultado, essa candidatura de Arruda pode ou não se viabilizar. A gente ainda vai discutir essa questão. E, vamos dizer assim, a maratona de convenções continua ainda hoje. A gente tem a convenção que vai ser realizada pelo PSB aqui do Distrito Federal, confirmando a candidatura de Ricardo Capelli ao governo. E amanhã a gente tem mais duas convenções, PT também oficializando o nome de Leandro Graz e o PSDB de Paula Belmonte para concorrer ao governo do Distrito Federal. A gente vai fazer um resumão, sabe, Mari, no programa, para orientar aqui os nossos ouvintes, né, se informarem sobre esses lançamentos de candidatura. E também a gente vai falar um pouco sobre o eleitorado do Distrito Federal, com base nos números que foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. A gente vai falar sobre as características desse eleitorado, onde esse eleitorado está se concentrando mais. Uma coisa que mudou em relação às eleições passadas foi a redução no número de eleitores mais jovens, naquela faixa dos 16, 17 anos, que tem o voto facultativo, ainda podem votar, mas é uma questão de escolha, um envelhecimento da população que também se reflete agora em eleitores, né, mais adultos, mais velhos, que vão votar nas eleições este ano. E a gente vai falar um pouco da distribuição dessa votação no Distrito Federal, os principais colégios eleitorais, onde estão reunidos os principais eleitores ou os maiores colégios eleitorais e de que forma, até comparando com os dados, né, demográficos dessas regiões, isso pode ou não se refletir nas escolhas. Então vai ser nosso assunto, o tema do dia. Hoje, portanto, a gente vai falar bastante aí de eleições.
Muito assunto, além dos destaques da nossa reportagem, CBN Sabores com Daniel Gizzo, Assim é Brasília com Rodrigo Chia e muito mais. CBN Brasília começa às 10 da manhã. Até lá.
CBN Brasília. Prancheta do PVC, com Paulo Vinícius Coelho.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Dia dos Pais é com a Vonder.
Alan Patrick, certeiro, goleiro para um lado, a bola para o outro, e o Inter está fazendo 2-0, e mais do que isso, está construindo uma vantagem extraordinária, uma vantagem fantástica. Se conseguir segurar esse resultado, não vou nem pensar em 3, o Inter está classificado e vai para a próxima fase da Copa do Brasil, porque o Inter não vai levar 2 gols do Corinthians lá, disso eu tenho certeza e convicção.
Muito bom dia para você, Paulo Vinícius Coelho, Zicamo.
Olha,
Zicamo.
Bom dia. Não, mas foi bem o Inter. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia.
Bom
foi
dia,
bem o Inter ontem. Ele repetiu a escalação e a estratégia do jogo contra o Flamengo da quarta passada, né, jogando com uma linha de 5 defensores, 3 no meio campo, deixando o Carbonero e Alan Patrick na frente. O Carbonero teve a chance de fazer 1-0 no primeiro tempo, se assustou com a aproximação do Gustavo, do Gabriel Paulista, e chutou de fora da área. O Hugo fez boa defesa. Muito teve bons momentos. O Corinthians não jogou mal. O Corinthians teve bons momentos até e estava menos remendado, menos desfalcado do que parecia na sexta-feira, porque o Garro tinha reclamado do gramado e tinha tomado um choque no pé esquerdo, parecia que não jogaria. Jogou, não jogou bem. Quem jogou bem foi o Bidon, grande parte do jogo. O André até sair machucado com uma lesão na vista. Mas o Inter mereceu ganhar 2-0. Foram 4 minutos para fazer 2 gols. E 2 dos 7 gols, apenas 7 gols, em 7 jogos de oitava de final de Copa do Brasil entre sábado e domingo. Né? Foram 4-0-0. Sábado, Santos 0, Remo 0, Vasco 0, Fluminense 0, Atlético 0, Juventude 0, domingo, Chapecoense 0, Cruzeiro 0. Ontem, Leonardo Daime me perguntou, ontem, domingo, você se lembra de um campeonato que tenha tido 3 jogos 0-0 e só esses jogos no mesmo dia? Eu falei, eu me lembro, foi ontem.
Sábado. Nem precisou sábado cavar muita memória.
Não precisei. Aí ontem teve o 3-0 Palmeiras e Fortaleza. O Palmeiras jogou bem o primeiro tempo também, mas rouba muito a bola no campo de ataque, não define, decidiu no segundo tempo. O Inter 2, Corinthians 0. E Mirassol 1, Grêmio 1. O Grêmio finalmente conseguiu um empate contra o Mirassol, não ganhou ainda, mas pode ganhar o jogo na quarta-feira e se classificar para as quartas de final.
Aliás, nem precisa ganhar, né?
É, pode até, pode empatar e levar para os pênaltis, né?
Claro, é. Porque sofrer pouco.
Mas é melhor ganhar, é acabar com esse tabu chato.
É, sim, bom, deixa pra lá, vai. Vamos fechar rapidamente aqui com essa briga aí entre Palmeiras e Flamengo?
Briga na hora de alguém, tá na hora de alguém chegar pros dois e dizer, cara, vocês estão afastando o patrocinador, afastando o torcedor. Quando o Flamengo pega um dado que é particular, que não é da CBF, e diz, primeiro assim, começou como? Palmeiras reclamou, o STJD denunciou o Maurício. Palmeiras disse que não é função do STJD denunciar o Maurício, e eu concordo com isso, não é função do STJD, é disciplinar se o árbitro entendeu o cartão amarelo, não é para reapitar o jogo. E disse que reagiu com perplexidade, que afronta a nossa instituição, entre aspas, e afronta a arbitragem brasileira. O Flamengo pegou um dado que é do GE, ou de entidades particulares que prestam serviço para o Flamengo, quero dizer, não é da CBF, e diz que o Flamengo, que o Palmeiras é o mais beneficiado nos últimos 7 anos de VAR. Bom, esse dado, quando o GE publica isso, o GE faz questão de dizer que não vai usar a palavra benefício nem prejuízo. Ele está dizendo quantas vezes alguém vai ao VAR. Se vai ao VAR, é para corrigir um erro, então não é benefício. Então o Flamengo pega isso aqui, aí a Leila vai e responde que é cara de pau. Cara, não dá para dizer que vocês estão jogando contra. Estão dizendo que esse campeonato tem prejuízo técnico e de credibilidade. Dizer para o BAP, você está afastando patrocinador, novos patrocinadores. Você tem os seus, você está afastando novos patrocinadores. Porque você está dizendo que o campeonato tá sujo. Então alguém precisa parar com isso, pelo amor de Deus.
Tá certo, tá registrado, PVC.
É. Pode deixar. Sem voz.
Mas isso. Fica tranquilo. Mas deu para registrar. Está gravado. Tá bom? E recupere essa voz logo.
Até amanhã.
Até amanhã, mais, amigo. Tchau.
Repórter CBN.
Segunda-feira, 3 de agosto de 2026. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira para o encerramento deste ano caiu de 14% para 13,75% depois de 5 semanas seguidas de estabilidade. A estimativa faz parte do Boletim Foco, divulgado hoje pelo Banco Central. Na reunião de junho, o Comitê de Política Monetária reduziu a Selic de 14,50% para 14,25%. Foi o terceiro corte consecutivo. Para 2027, a projeção foi mantida em 12% pela sétima vez. Na quarta-feira, o Copom vai anunciar o novo patamar da taxa básica de juros. De acordo com projeções do mercado, deve haver outro corte de 0,25 ponto percentual, o que deixará a Selic em 14% ao ano. O Superior Tribunal de Justiça vai julgar na quinta-feira o processo disciplinar contra o ministro Marcos Buzzi, acusado de assédio e importunação sexual contra duas mulheres. O plenário da corte vai deliberar se o magistrado deve ser punido e qual sanção será aplicada. Marcos Buzzi está afastado desde fevereiro e pode ser punido com a aposentadoria compulsória. A defesa de Buzzi nega as acusações. O governo do Irã voltou a contrariar o presidente Donald Trump e negou estar em negociações com os Estados Unidos. O líder americano cancelou ataques contra a República Islâmica no fim de semana, após citar avanços no diálogo, e prometeu novas negociações nos próximos dias. Teherã, no entanto, informou que negocia apenas com Omã. No horário de Brasília, 9:06. Música.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026, quando temos, nesta semana, a retomada do trabalho do Legislativo, do Judiciário também. E o Felipe Igreja fala para nós sobre a sessão do STF. Deve lembrar, se você esteve conosco desde cedinho aqui hoje, nós falamos com a Miriam Leitão sobre esse assunto, ela destacou alguns dos projetos. E o Felipe Igreja conta para a gente como é que vai ser essa retomada dos trabalhos. Felipe, bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia a todos. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje as suas atividades depois de um mês de recesso, agora em julho. A sessão de reabertura dos trabalhos está marcada para as 14h, com a previsão de um julgamento sobre restrição de isenção tributária para pessoas com deficiência. A expectativa, no entanto, é de um semestre mais agitado no Judiciário, com a possibilidade, inclusive, dos ministros analisarem, por exemplo, ações que questionam a lei da dosimetria, que reduz a pena para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outro assunto que pode ter impacto na eleição são as mudanças feitas na lei da ficha limpa. A norma teve uma alteração na contagem do tempo em que um político condenado fica inelegível. No final de maio, o ministro Gilmar Mendes pediu vista desse caso e não há ainda uma nova data para apreciação desse processo. No caso da ficha limpa e da dosimetria, as ações ainda não estão na pauta, mas existe a expectativa de que elas possam surgir ao longo do semestre. Agora, já na pauta de agosto, já estão confirmadas ações sobre a escolha do governador para o mandato tampão no Rio de Janeiro. É uma ação que debate a mineração em terras indígenas, a participação de capital estrangeiro em plataformas digitais, proibição da exploração de jogos de azar, a lei geral do licenciamento ambiental e uma ação que analisa a relação de trabalho entre motoristas de aplicativos e plataformas digitais, a chamada uberização. Em meio a essa pauta já extensa, a Corte também pode avançar na proposta de um código de ética para os ministros do Supremo. A medida está enfrentando resistências. A ideia é organizar regras de transparência para a participação dos ministros em palestras, eventos públicos, eventuais pagamentos e patrocínios recebidos pelos magistrados. É um texto que está sendo construído pela ministra Carmen Lúcia, mas diante da dificuldade em se chegar a um consenso, essa proposta pode ter avanços somente depois das eleições de outubro. Milton.
Esse foi o Felipe Igreja, trazendo então as informações dessa sessão do STF. Falei na retomada dos trabalhos no Judiciário e no Legislativo, o STF, portanto, voltando hoje. Miriam Leitão analisou algumas dessas pautas polêmicas que podem ocorrer, até porque estamos aí nesse período eleitoral mais intenso a partir de agora. E o comentário da Miriam fica à sua disposição lá no site e no aplicativo. Tem a volta do Legislativo através do Congresso. Mas é uma volta, assim, meia boca por enquanto, Cássia Godoy.
É isso mesmo, Milton. Diante da campanha eleitoral, a cúpula do Legislativo decidiu que os trabalhos plenários vão ser concentrados em apenas 2 semanas, nos meses de agosto e setembro. Então, o calendário acordado entre os presidentes das casas estabelece o seguinte: votações presenciais apenas nos períodos de 10 a 14 de agosto e de 31 de agosto a 3 de setembro. O objetivo é permitir que os parlamentares concentrem as próprias agendas nas bases eleitorais e na finalização das convenções partidárias. Apesar do ritmo reduzido no plenário, a semana conta com reuniões de comissões temáticas em Brasília. No Senado, a Comissão de Relações Exteriores realiza uma audiência pública sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, enquanto a Comissão de Direitos Humanos debate ações relativas à campanha de aleitamento materno. Na retomada dos trabalhos, o governo federal busca articular o avanço da PEC que acaba com a jornada de trabalho na escala 6x1. A matéria aguarda o despacho do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para iniciar a tramitação na Comissão de Constituição e Justiça. A pauta do Congresso também acumula análise de 87 vetos presidenciais que trancam as deliberações conjuntas. Entre os itens pendentes estão os vetos a trechos da regulamentação da reforma tributária e a projetos na área de segurança pública.
Agora são 9 horas e 12 minutos. Às vezes nós conversamos com você e acompanhamos no noticiário acidentes que têm uma projeção nacional pelo impacto. Acidentes de carro, né, que têm um impacto muito grande. Algumas vezes são carros de luxo, com pessoas que infelizmente acabam morrendo nesses acidentes. Isso ganha uma dimensão, depois vai para julgamento, a coisa passa, etc. Ontem o programa Fantástico trouxe uma reportagem ampla sobre esse assunto, porque eles foram entender o que está acontecendo em alguns desses acidentes que ganharam tanto destaque no noticiário e perceberam que muitos desses casos envolvem motoristas que tinham muito dinheiro, afinal de contas estavam ali a bordo de carros de alto luxo, né? Que muitos desses motoristas que se envolveram nos acidentes, causaram mortes, prejuízos, etc., acabaram não pagando ali suas dívidas ou criaram uma série de dificuldades. Então, o que a gente vê é que as famílias de vítimas de acidentes envolvendo esses carros de luxo têm enfrentado problemas para receber as indenizações. Em alguns casos, nem os valores determinados pela justiça são pagos. Um dos casos envolve o influenciador Samuel Santana, o Gato Preto. Em agosto de 2025, faz um ano, portanto, ele dirigia um Porsche pela Avenida Faria Lima, em São Paulo. Furou o farol vermelho, bateu num outro veículo. No carro atingido estavam Edson e o filho dele. Imagens de câmeras de segurança mostram que o pai foi o único a ver como estava o rapaz, que machucou a mandíbula. A polícia informou que Gato Preto tinha bebido e usado drogas antes da colisão. Ele chegou a ser detido, mas acabou solto para aguardar o julgamento em liberdade. As vítimas buscam indenização, mas o influenciador não concorda. Enquanto aguarda uma decisão, o Porsche continua no pátio da polícia e vai a leilão na próxima semana. A justiça pode destinar o valor à família de Edson. Na entrevista ao Fantástico, o advogado das vítimas, Felipe Martarelli, afirmou que o valor da indenização solicitada é muito menor que o preço de um Porsche.
O que a gente quer aqui é simplesmente ser indenizado e mostrar para a sociedade que uma pessoa que faz o que eles fizeram não pode passar impune.
Tem um outro caso, né, Cássia, que a reportagem nos conta. Né?
Exatamente. O outro caso, Milton, aconteceu em julho de 2019. Foi um outro acidente envolvendo um Porsche, mas na Rua Augusta, na região central da cidade de São Paulo. Foi um acidente que acabou com a morte da diarista Aldenilce Bernardina. O carro era conduzido pelo empresário Fábio Alonso, que tinha saído de uma balada ali na região. A justiça chegou a determinar uma indenização de R$60 mil para cada familiar, mas o valor não foi pago. A defesa do empresário informou que buscou, por mais de um ano, uma solução consensual e apresentou uma proposta de R$450 mil, que acabou rejeitada pela família. Na esfera criminal, Fábio Alonso responde por homicídio doloso. Ele vai a júri agora em outubro. O advogado da família da vítima, Daniel Gonçalves, lembrou que o empresário já tinha causado um outro acidente grave em 2014.
Ele também bateu no motoqueiro, matou esse motoqueiro e foi condenado apenas por crime de trânsito.
Outro caso registrado no Fantástico aconteceu em 2018. Na ocasião, um motorista de um Mercedes que participava de um racha na rodovia dos imigrantes atingiu um carro com duas famílias que voltavam da praia. Duas mulheres morreram na hora. O motorista e uma criança ficaram paraplégicos. O condutor da Mercedes era o empresário André Micheletti. Ele foi condenado a 10 anos de prisão, em segunda instância, por crime de trânsito, mas recorre em liberdade. A justiça também determinou uma indenização às famílias das vítimas de R$2.600.000. O valor nunca foi pago. André Micheletti tem apenas um poste no nome dele, que foi bloqueado pela justiça. O empresário alegou que não sabe onde o veículo está, mas o Fantástico encontrou multas recentes do veículo. Os filhos de Micheletti também postaram fotos em férias recentes nos Estados Unidos e nas Bahamas. Enquanto isso, Wesley Bispo, pai da criança que ficou paraplégica no acidente, claro, enfrenta dificuldades para cuidar do filho.
A vida dele está seguindo como se ele não tivesse feito nada, nunca prestou nenhuma assistência com nada, nunca ajudou com nada.
A vida dele seguiu e a sua?
E a minha está parada com meu filho e a família.
O assim Fantástico como... tentou, né, Milton, contato com as defesas, né, destes dois homens. No caso, o André Micheletti, dessa história horrível que você acabou de contar, até agora não obteve retorno. E a defesa de Samuel Santana, envolvido naquele outro acidente...
Gato Preto.
Exatamente. Também não respondeu aos contatos do programa.
9:18.
Ju, tá anoitecendo. Vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
um negócio de verdade onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no vergalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura. Então diz aí, solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Futebol Globo CBN.
Nove horas e 20 minutos, estamos de volta com mais noticiário no Distrito Federal e agora para fazer a conexão com o Instituto Nacional de Meteorologia.
CBN, tempo e temperatura.
Quem participa com a gente hoje é a Elizabeth Karnevskis. Elizabeth, seja bem-vinda, muito bom dia.
Bom dia, Bruno Melo. Bom dia a todos os ouvintes. Como é que vocês estão?
Tudo bem por aqui, esperando mais essa semana, que eu queria saber quais as características. A seca já está presente há algum tempo. Semana passada a gente chegou a ter alerta laranja, né, com esse agravamento da seca. Agora está chamando muita atenção também o calor, né, Elizabeth?
Esse calorzão continua, infelizmente, durante essa semana. A seca também continua. Só atenção, a gente, o IMET, ele lança avisos. Alerta quem lança a Defesa Civil. Só que desculpa a correção aí. Hoje a temperatura até que foi razoável, foi 13 graus a mínima em Brasília e no DF como geral, e a temperatura pode chegar a 27 graus. A umidade pode chegar a valores de aproximados a 25%, 30%, e não tem chance de chuva mesmo.
Nada de chuva, certo? Pelos próximos dias e contando, né? Mas, como neste ano
contando.
A gente é chuva em junho aqui, tá bem, né? Diferente, né?
Certo. Foi isso mesmo. Algo mais? O IMET agradece.
Muito bem, Elizabeth. Muito obrigado pela participação. Bom trabalho aí para vocês. Boa semana e até mais.
Igualmente. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.
9 horas e 22 minutos. Alerta de acidente na EPTG, tá? O trânsito tá parado ali na EPTG, desde a saída do centro de Taguatinga até ali a altura do viaduto Israel Pinheiro. A gente teve um acidente ali perto da passarela e que tá travando tudo na região. O trânsito está totalmente parado, não só na principal, como também na marginal. Então, quem puder, deve evitar a EPTG neste momento. Mas a questão é que a estrutural também está com trânsito parado, tá? Desde ali da saída da 070 até um pouquinho depois da cidade estrutural, onde tem um acidente. A gente tem esse problema no trânsito, tanto na EPTG como na estrutural. Ali na EPTG, a gente está vendo assim, aos poucos, carros passando por ali, mas ainda está muito complicado. Então, sem alternativa para o motorista neste momento, tanto a EPTG como a estrutural com trânsito parado.
Jornal da CBN. Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia.
Muito bom dia, doutor Luiz Fernando Correia.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, doutor.
Doutor Luiz Fernando Correia, nos ajuda a esclarecer aí as várias dúvidas que surgem a partir das notícias em torno daquele depoimento de Anthony Fauci lá nos Estados Unidos, no Congresso americano, no Senado americano.
Bom, Milton, aconteceu no dia 29, né, semana passada. Anthony Fauci foi inquirido por uma comissão do Senado americano, não respondeu a nenhuma das perguntas, invocando a quinta emenda, que é um direito de qualquer americano de não se pronunciar em juízo. E o senador Rand Paul, que para início de conversa é um bacharel em medicina, né, ele nunca fez a prova para mostrar provar que era médico, está capitaneando esse processo, marcou para quarta-feira, agora, depois de amanhã, uma votação para declarar em desacato. Bom, aí vem toda essa história, o pessoal dos negacionistas estão em festa, estão soltando foguete, porque tá vendo, tudo que a gente falou é verdade. Não é bem assim, gente. Vamos explicar. Os Estados Unidos, através do Instituto de Saúde, o NIH, financiavam pesquisas com coronavírus em morcegos em Wuhan. Da mesma forma que financiavam pesquisas com vírus no Brasil, na Europa, na África, em outros lugares da Ásia. Porque se você não pesquisar o vírus no local onde ele acontece, quando acontece um surto, aparece a doença, você não conhece nada sobre o vírus. Então, esse financiamento passava por uma organização chamada Eco Health Alliance, e uma parte ia para esse laboratório. Só que é o seguinte, a pesquisa não era sobre Covid, era sobre coronavírus, que é uma classe de vírus já conhecida já há décadas. O SARS-CoV-2, que causou a pandemia, não era nem conhecido nessa época. A pesquisa justamente era para tentar antecipar quais coronavírus poderiam infectar seres humanos. Existem indícios de que a fiscalização não foi ideal, ela falhou. O inspetor-geral do Departamento de Saúde publicou uma auditoria que mostrou que o NIH e o EcoHealth não monitoravam os resultados. Só que isso não foi levado muito a sério e, enfim, não trouxe nenhuma coisa. E o problema é o seguinte, existe uma expressão que as pessoas estão falando, repetindo, sem entender muito bem a maioria delas o que, que é. Chama ganho de função. Ganho de função é quando você estuda um organismo no laboratório e vê e pesquisa se ele vai desenvolver alguma característica nova. Ou seja, no caso do vírus, ele é um vírus de morcego, será que ele pode infectar outros animais? Será que ele pode infectar humanos? Então, isso é uma expressão uma expressão técnica, biológica. No sentido da regulação americana, também, aí que vem o problema, também quer dizer a possibilidade de criar um organismo mais agressivo. E isso exigiria uma revisão federal. O NIH, segundo o Fauci já disse no Congresso anteriormente, não financiou ganho de função em Wuhan. Em maio de 2024, o vice-diretor do NIH respondeu a mesma pergunta, só que ele falou genericamente. Ele falou, sim, financiamos. Na verdade, eles financiaram o estudo para saber se isso era possível. Não quer dizer, não existe nenhuma evidência pública, quem está falando isso é mentiroso, não existe nenhuma evidência pública ligando nenhum experimento científico ao surgimento do SARS-CoV-2. E aqui tem fonte científica disponível importante. O grupo científico independente que a OMS criou, o SAGO, publicou em junho de 25 um relatório de 78 páginas assinado por 27 especialistas. Ele diz duas coisas ao mesmo tempo. As evidências apontam para uma origem natural, ou seja, o SARS-CoV-2 saltou a barreira das espécies, ou seja, ele era um vírus de morcego, passou para um outro animal e daí para o ser humano, ou até mesmo diretamente do morcego para o ser humano. A tal hipótese, ou teoria conspiratória de um acidente de laboratório, não tem como ser avaliada, porque a China não fornece os dados necessários. Então não temos esse dado. E tem uma coisa que é importante aqui também lembrar. Um acidente de laboratório não é a mesma coisa de ser um vírus construído em laboratório. Um pesquisador pode se infectar com um vírus natural, quando ele está trabalhando, sem que ninguém tenha modificado nada nesse vírus. Ele estava trabalhando, ele tem que ser laboratórios especiais, com grande biossegurança, mas podem acontecer acidentes e um funcionário de um laboratório desse pode se infectar e aí o bicho pega, né? Aí espalha. E o mais importante, gente, não existe dado genômico que mostre que o vírus tenha sido montado ou seja alterado numa bancada de laboratório. Muitos estão falando que o fato de Anthony Fauci não responder é uma confissão. Mas também não é uma prestação de contas, enfim. Então é o seguinte, gente, essa audiência é uma audiência política. Isso não é uma audiência técnica, científica. As pessoas que estão lá não são cientistas. A grande maioria deles, dos ilustres legisladores americanos, não tem a menor capacidade intelectual de entender o que está sendo discutido. Isso é que é a verdade. Né? Isso acontece no Brasil também muitas vezes. Né? Então a pergunta fica, será que temos que financiar a pesquisa de risco com o vírus? Temos, porque depois a gente não vai saber quando acontecer a próxima pandemia, porque a gente não conheceu o vírus antes, gente. Então, mas em qualquer forma, vai ficar essa coisa, essa discussão, os negacionistas estão aí gritando, soltando foguetinho, e a gente vai correndo risco, porque é o seguinte, o que, que eles conseguiram até agora, de prático, os negacionistas, e esse pessoal aí de limitada capacidade intelectual? Eles conseguiram desmontar o sistema de ciência americano, estão tentando desmontar o sistema de ciência brasileiro há anos, passamos anos com restrição de verba, passamos anos com restrição de financiamento de pesquisa no Brasil, e isso sim é risco. Mas aí, como eu falei, tem que ter alguém com a capacidade intelectual mínima de entender esse risco, e está difícil, né, gente?
Muito obrigado pelo esclarecimento, doutor Luiz Fernando Correia, e um bom dia.
Bom dia para você, Milton, Cássia e todos os ouvintes.
Bom dia, doutor. 9:30.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
segunda-feira, 3 de agosto de 2026. A confiança da indústria brasileira, medida pela Fundação Getúlio Vargas, recuou 1,4 ponto em julho e fechou o mês passado em 91,3 pontos. A queda refletiu a piora das avaliações da indústria e no setor de serviços. O resultado negativo foi registrado depois de duas altas seguidas. Termina daqui a dois dias o prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral para as convenções partidárias. Após a escolha dos candidatos que vão disputar o cargo em outubro, o registro dos nomes deve ser feito até o dia 15. Para a presidência da República, seis nomes já foram escolhidos pelos partidos. Além do presidente Lula, que concorre à reeleição pelo PT, já foram oficializados Flávio Bolsonaro, do PL, Romeu Zema, do Novo, Ronaldo Caiado, do PSD, Renan Santos, do Missão e Samara Martins, da Unidade Popular. A estimativa da inflação brasileira para este ano recuou de 5,12% para 5,03%. Já são cinco quedas seguidas. Para 2027, a projeção do IPCA permanece em 4,22%. As expectativas estão no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. O ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que apoia o caminho do diálogo para o país. Ele deu a declaração dias antes da primeira reunião presencial entre representantes do governo interino e setores da oposição. A mensagem foi publicada no Telegram de Maduro, que está preso nos Estados Unidos desde janeiro ao lado da mulher Cília Flores. Os dois respondem a acusações de tráfico de drogas e armas. Eles dizem que são inocentes. No horário de Brasília, 9h33.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. 34. Jornal da CBN.
Vamos falar da campanha nacional de multivacinação que começa hoje. Marina Dantas está em Brasília e tem as informações. Bom dia, Marina.
Oi, Milton. Bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. O Ministério da Saúde passa a oferecer a partir de hoje uma segunda dose de reforço da vacina contra a poliomielite para crianças de 4 anos. Agora, o esquema vacinal contra a doença será de 5 doses, 3 doses administradas aos 2, 4 e 6 meses e outras 2 doses de reforço aos 15 meses e aos 4 anos. Esse reforço vem junto com a campanha nacional de multivacinação, que tem como objetivo vacinar as crianças e adolescentes que estejam com os esquemas vacinais incompletos. A mobilização, que segue até o dia 1º de setembro, tem como foco os jovens menores de 15 anos, porém os pais e responsáveis também podem aproveitar a ida aos postos para conferir e atualizar a caderneta de toda a família. Durante o período de campanha, estarão disponíveis as vacinas como a da poliomielite, tríplice viral, hepatites A e B, febre amarela, meningocócica, pneumocócica e varicela. Também será disponível a vacina contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos e a vacina contra o sarampo. A campanha também terá um dia D, em 22 de agosto, quando as ações de imunização serão intensificadas nas unidades básicas de saúde e em pontos comunitários de todas as regiões do Brasil. Para se vacinar, é necessário levar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. Em caso de perda do histórico vacinal, a equipe de saúde consultará os sistemas digitais de informação para resgatar os dados e prestar a devida orientação. Milton.
As informações foram da Marina Dantas.
Agora são 9 horas e 36 minutos. A série 50 Debates para o Brasil, apresentada pelo Jornal da CBN, tratou hoje da privatização dos Correios. A estatal tem somado prejuízos nos últimos anos. Em 2025, o rombo total foi de R$8,5 bilhões. Ao mesmo tempo, a empresa continua responsável por prestar o serviço postal em todas as cidades do país. Para o professor Gessner Oliveira, da Fundação Getúlio Vargas, o modelo atual é insustentável. Segundo ele, os Correios não têm condições de competir nos mercados onde há operadores privados e, consequentemente, não gera os recursos necessários para atender ao conjunto da população.
É possível ter uma privatização com sucesso, obviamente bem planejada, gradual e, sobretudo, com boa regulação, buscando eficiência e cumprimento de metas, algo que, infelizmente, apesar de algumas melhoras nos meses recentes, os Correios não têm cumprido.
Já o diretor do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, Davi De Cache, afirmou que os melhores sistemas do mundo são administrados pelos governos. Ele disse que é preciso recuperar os Correios e ter orgulho das estatais.
Temos que separar problemas setoriais, desafios, limites, problemas de gestão, de problemas decorrentes da forma de propriedade. Ou seja, há de se separar o que tem como origem o fato dos Correios serem públicos e as soluções não podem ser encaminhadas a partir de um diagnóstico equivocado da natureza do problema.
A série 50 Debates para o Brasil vai ser exibida até a semana que antecede o primeiro turno das eleições. As discussões completas estão disponíveis no nosso site cbn.com.br.
9:38, seguimos falando aqui sobre as campanhas eleitorais e como que os principais candidatos estão se posicionando, já que encerramos nesta semana aqui as convenções, as chapas começam a ter que ser escritas, e a Bruna Barbosa, que está em São Paulo, traz informações sobre as articulações, porque um dos principais candidatos à presidência ainda não tem candidato a vice, que é o Flávio Bolsonaro. Bruna Barbosa, sua informação, bom dia.
Oi, Milton, bom dia para você e todos que nos acompanham. Prazo cada vez mais apertado, né? O senador e candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, vai dedicar integralmente a agenda dessa semana exatamente a essas articulações para definir o nome que vai ocupar a vaga de vice. Esse prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral termina na próxima quarta-feira e o que eu apurei é que os compromissos do senador que estavam previstos para essa semana estão sendo renegociados exatamente para abrir espaço a essa as reuniões políticas. A principal expectativa, Milton, está voltada para essa segunda-feira. A direção nacional do Podemos vai se reunir para definir o posicionamento da legenda na disputa presidencial. A presidente nacional do partido, a deputada Renata Abreu, confirmou que o encontro vai reunir dirigentes estaduais e que a expectativa é de divulgação de uma nota ao término dessa reunião. Nos bastidores, é esperada também uma discussão sobre a possibilidade de Renata compor a chapa de Flávio Bolsonaro como a candidata a vice. Como a gente antecipou aqui na CBN na última sexta-feira, o nome de Renata Abreu passou a ser tratado como uma das principais alternativas da campanha. Ontem, aqui em São Paulo, teve a convenção estadual do Podemos e a própria Renata confirmou que essa hipótese está em discussão. A articulação do nome começou na última sexta-feira com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, que é um dos principais aliados de Flávio aqui na capital paulista. No sábado, teve a convenção estadual do Republicanos em São Paulo, a convenção que confirmou a candidatura do atual governador Tarcísio de Freitas e nessa ocasião Flávio teve um discurso e elogiou Renata Abreu. Diz que tem certeza de que ela o ajudará a resgatar o Brasil em Brasília. Internamente, o nome da presidente do Podemos hoje é visto como a principal alternativa para tentar evitar uma chapa puro sangue, ou seja, um outro nome também do PL. Apesar disso, a campanha mantém como prioridade tentar reverter a decisão do Progressistas e liberar a ex-ministra Tereza Cristina. Esse é o plano A. Tem um plano B também, Milton. São as conversas com republicanos em torno do nome da ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques. Só que diante das resistências dos dois partidos, os aliados começam já a admitir que Renata Abreu hoje é o nome mais forte para compor a chapa com Flávio Bolsonaro. E para fechar, assim que essa chapa for definida, a expectativa, portanto, de que tenha essa nota hoje, mas que a decisão seja anunciada até quarta-feira, expectativa de que Flávio já volte a intensificar a participação em agendas públicas na rua e aí comece já também a levar a vice para esses compromissos. A campanha de rua só começa oficialmente em 16 de agosto, mas ele deve ampliar a presença em encontros políticos e em reuniões. Primeiro grande ato de campanha do senador está previsto para acontecer no Rio de Janeiro, estado que concentra o berço político da família Bolsonaro. Milton.
Muito obrigado, Bruna Barbosa, com as informações de São Paulo, a propósito, então, dessa movimentação na candidatura de Flávio Bolsonaro, do PL, em busca de um candidato a vice. Outro nome que já foi confirmado como candidato, mas também não tem vice, é Romeu Zema, do Novo, ainda não escolheu o seu vice. Dos nomes que já estão confirmados, né, nós temos o presidente